Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um programa Eclésia. Nesta noite vamos olhar a sua felicidade. Este ano de 2019 pode ser encarado de outra forma. Quem somos? O que é que queremos fazer com este novo ano? Estes primeiros dias também podem servir para esta reflexão. Ana Oliveira, ela é professora da Universidade Católica Portuguesa, na Faculdade de Ciências Humanas, e vai precisamente ajudar-nos a olhar esta forma diferente de começar o ano. Olá, Ana, boa noite. Obrigada por estar aqui no programa Eclésia de hoje. Quem é que sou eu e o que é que quero fazer deste novo ano? Se calhar é uma das perguntas que podem ser colocadas nestes primeiros dias do ano.
Muito boa noite, Sónia. Claro que sim, eu diria que essa pergunta é talvez das perguntas mais fundamentais para a nossa vida toda e que tem que ser colocada várias vezes, em vários momentos da nossa vida e no novo ano, essencial, e em vários momentos do novo ano. Quem sou, quem quer ser e quem quer ser naquilo que eu faço e naquilo que eu vivo, não é? Pronto, são perguntas que às vezes não têm uma resposta imediata, mas que são essenciais, porque se eu não as coloco, então também não procuro a resposta, não é? E eu preciso procurar a resposta para poder perceber aquilo que quero viver.
Quando procuramos essa resposta, precisamos de ajuda? Que alguém nos dê algumas luzes, algumas pistas, para até eu perceber quem é que eu sou?
Eu acho que temos que utilizar vários instrumentos. Um dos instrumentos é o poder parar e tomar consciência e não ter medo de colocar as perguntas e ficar sem a resposta. E outro é o confronto com alguém que por um lado nos conheça e por outro lado também nos ajude a distinguir aquilo que nós queremos mesmo, não é? Porque nós às vezes também nos confundimos imenso naquilo que é a nossa vida, naquilo que são as nossas prioridades. Em muitos momentos dizemos que queremos viver uma coisa e depois passado 4 meses perdemos completamente o norte e então é muito importante alguém que nos situe e que nos diga: lembras-te? Tinhas dito há 4 meses que o que querias era isto. Então, o que é que estás a fazer, de facto, para viver aquilo que tu disseste que querias viver? E, portanto, eu acho que nós precisamos muito de pares. Nós crescemos com pares. Nós crescemos com pessoas que também nos desafiam. E crescemos com pessoas também que nos conheçam muito bem. E que nos conheçam por dentro. E eu aí sim acho que nós precisamos de ajuda. Eu, pelo menos, tenho essa ajuda e sinto mesmo que me ajuda em muitos momentos a dizer: ok, espera, para.
Até porque isto acontece muito no início do ano. No início do ano queremos fazer isto, pomos muitos propósitos e depois quando chegamos ali, se calhar à altura das férias, junho, julho, agosto, afinal não fiz nada disto, ainda só estamos a meio do ano, não é?
Ou então acumulamos a frustração de nunca conseguirmos, não é? Pronto, não podemos ter só um conjunto de boas intenções. Já nenhum de nós acredita só nisso, não é? Portanto, eu diria, mais do que um conjunto de boas intenções é ter claro qual é o caminho que eu quero percorrer. E aí sim, munir-me de algumas pessoas, eu diria não muitas, que me conheçam bem e possam ajudar. Eu às vezes até digo, era bom no início do ano escrever alguma carta, um bilhetinho e entregar, não sei, a quem quiser, àquele meu diretor espiritual, àquela minha amiga ou meu amigo que de facto me conhecem há muito tempo e que me podem acompanhar nesta trajetória. Entrego essa carta e digo-lhe: olha, daqui a 4 meses entrega-me outra vez, não é? Para ver aquilo que eu escrevi e para ver se eu lá estou, não é? É mesmo importante irmos fazendo estes momentos em que dizemos assim: espera, não é só apenas um conjunto de boas intenções, era isto que eu queria, e então aí sim, o que é que eventualmente me está ou não a ajudar a viver aquilo que eu quero.
Até porque as pessoas têm esta preocupação, procuram ser felizes, não é? Daí vê-se aqui uma grande procura, e hoje em dia é o que muito se nota, destes coachings, destes conselheiros da felicidade. As pessoas procuram isto porque não têm outros caminhos?
Caminhos há, não é? Talvez os caminhos que existam as pessoas não o queiram, ou nós tenhamos que reinventar alguns desses caminhos, não é? Os conselheiros da felicidade são uma fórmula fácil, não é? De nós basicamente querermos atingir aquilo que são os nossos objetivos, não é? Parece fácil, barato e dá milhões, não é? Portanto, eu vou para um coach e ele rapidamente me define os 1001 objetivos e diz que eu consigo tudo, não é? Eu não há nada impossível para para mim, o que não é verdade, não é? Há muita coisa que é impossível e que tem que ser mais realista. Eu diria que nós, até no meio daquilo que é a nossa igreja, temos muitos caminhos que nos podem ajudar e há grupos que são muito positivos nesse sentido, não é? Há revisões de vida, há grupos de partilha e reflexão, há pessoas que são diretores espirituais, e que poderiam eventualmente servir também de guias, de luzes, não é? Nestas trajetórias, e que nos podem permitir precisamente definir melhor o que queremos e o que é que nós estamos a viver. Mas também é verdade que nós, muitas vezes, nestes caminhos, ficámos ou um bocadinho mais presos à moral e aos bons costumes, ou muitas vezes temos algum medo e somos pouco práticos na nossa vida e, portanto, ficamos numa dimensão um bocadinho mais espiritualista, não tão espiritual. E isso pode nos confundir. Agora, caminhos há, não é? Atenção que estes itinerários, que muitas vezes são traçados nestes conselheiros da felicidade, estão muito próximos daquilo que nós vivemos no seio da nossa igreja, naquilo que são percursos de acompanhamento espiritual. É interessantíssimo perceber isso. E também é interessante perceber que as pessoas, se calhar, fogem destes ambientes mais de espiritualidade, mas depois são capazes de investir imenso dinheiro num coach, não é? Que, enfim, sem tirar aquilo que de positivo podem ter, mas que depois também podem ser, às vezes, um bocadinho desvirtualizadores de um itinerário efetivo de autoconhecimento e de alcance de um percurso de conquista de objetivos concretos. Era aqui onde eu queria chegar.
E porque a Ana também diz que é muito importante parar, precisamente para ter esta noção de felicidade e de ter caminhos diferentes e olhar para eles de outra forma, vamos fazer aqui uma pausa com um tempo de música sugerido pela Ana Oliveira. Ouvimos o tema Ilha dos Açores, dos Madre Deus. Depois da música dos Madre Deus, sugerido pela Ana Oliveira, tivemos aqui um momento de pausa. O que é que a música lhe traz também para o seu dia-a-dia, para este ano novo, Ana?
A música é mesmo muito importante, não é? Muitas vezes o poder parar com uma música que nos ajuda e que nos transporta àqueles lugares que são significativos para nós. Para mim, esta música leva-me até ao Mar dos Açores, que muito gosto e de onde tenho relações mais familiares, e portanto situar-me perante a imensidão do mar, que é a imensidão de nós próprios, não é? E ajuda-me a tranquilizar, a serenar por dentro, e cá está, a perceber outra vez, olha, quem é que eu sou, não é? E é isto, é esperar e deixar-me conduzir.
Neste início de 2019, também é importante termos estas pistas, porque não ouvir uma boa música, parar e acertar, olhar o caminho de outra forma. Falámos com Ana Oliveira, ela que é professora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Da conversa, seguimos para a reflexão. Hoje é na companhia do Henrique Pinto, no Minuto Positivo.
Olá, vivam, boa noite. Simplesmente humilhante. Não tenho palavras ao ver sentadas num instituto de emprego, num gabinete de gestão da miséria, venezuelanos sujeitos a tudo por um pedaço de pão. Felizes ou cabisbaixos, contentes ou amargurados, impulsionados por carreiras, pelo que pagam, em salário. A verdade é que o trabalho nos impede totalmente de ver, de viver. Escravos do bem-estar, do dinheiro, do estatuto social, da roupagem pela qual portas e janelas se podem abrir. Escravos, sujeitos e, por conseguinte, explorados, abusados, maltratados, em nome de um naco de pão. Sei que sou louco, sei que não mereço, ou melhor, que não meço o impacto das minhas impossibilidades, mas esse é o propósito do que defendo e digo. Viver a loucura e geri-la sem que esta se perca e torne positivismo. 1 milhão de euros dados à nascença de cada um pelo Estado e uma vida que apenas faz uso das coisas. Talvez colocassem um ponto final no trabalho, neste castigo sem escapatória possível, e tornasse impossível a indigência a que está hoje obrigada toda a natureza, pelo capitalismo dos Estados, das organizações e até das igrejas, sem que esta lhe seja própria, intrínseca. Ser paisagem, amar, contemplar, e nunca ser cego à vida ou ver a vida passar.
A reflexão empurra-nos para o fim deste programa Eclésia, mas já sabe que prometemos voltar à sua companhia aqui na Antena 1 na noite de amanhã pelas 22h45. Consigo esteve a Sónia Neves, que agora se despede desejando uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.